repercutindo esse assunto que vai dar o que falar, né, Nelson?
Pois é, agora nós vamos conversar com um dos ícones da política, né? Alguém que disputou a última campanha presidencial e que tem uma visão muito clara a respeito de tudo isso que está acontecendo, dessa situação política do país em relação às eleições de 2022 e também a decisão do ministro Edson Fachin de anular. Vamos conversar então com o ex-ministro filiado ao PDT, Ciro Gomes. Muito boa tarde ao senhor.
Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todas e a todos.
Bom, é um prazer enorme.
À sua disposição, né? Um momento de grandes emoções, uma barafunda geral. Vamos ajudar o nosso povo a entender isso aí.
Esse é um momento delicado, né? Mas é um momento da justiça. Agora a gente até pode dizer isso aí. Foi uma decisão que partiu da justiça e agora ela vai ter que explicar mais detalhadamente por que o ministro Edson Fachin tomou essa decisão. Só vale sempre uma lembrança aqui. O ex-presidente não deixa de ser réu, ele continua réu. O problema é que as condenações é que foram levantadas. Então agora haverá uma nova decisão de um juiz federal.
Eu vou repassar aqui para o ex-ministro exatamente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. É uma decisão que absolve o Moro ou é uma decisão que absolve o ex-presidente? Passo para você.
Nem uma coisa nem outra. Nós temos que separar claramente que há dois fatos, um encavalado no outro, e um deles é muito quente, acaba impedindo a gente de entender o primeiro. Então, há um fato jurídico, judiciário, e esse é um fato que a gente precisa examinar e ajudar o nosso povo a entender, e outro é a repercussão política disso. Como a política é muito apaixonante, acaba dominando o outro assunto e a gente acaba não entendendo nada, e é necessário, nessa hora de dificuldade do nosso povo, que a gente tenha clareza disso. Então, veja, o Sérgio Moro, isso eu tenho 1.000 declarações desde 2016 anunciando, pelas arbitrariedades que cometeu, pelos erros crassos de comportamento, né, com partes do processo, pelo alinhamento a interesses escusos, estrangeiros, fora dos canais de diplomacia, enfim, deixou aí plantado um caminho de nulidade no processo. Portanto, para mim, nenhuma surpresa, eu achava que mais cedo ou mais tarde, toda esta grande patifaria que o Sérgio Moro cometeu seria anulado, especialmente quando a imprensa parasse de prestar atenção e deixar de germinar aquela pressão pela busca da punição contra os corruptos, que é uma tragédia brasileira muito grande, e eu entendo isso com a minha alma. Só que a justiça boa é a justiça severa. Não adianta nada você fazer espetáculo, espalhar fato, e daí a pouco deixar tudo no caminho da nulidade. Essa nulidade tem dois caminhos submissos ao Supremo Tribunal Federal. E a grande surpresa para quem é professor de direito como eu foi essa decisão, nessa altura da minha opinião, que nós devemos respeitar o Supremo Tribunal Federal como aquele que tem a última palavra no Estado de Direito Democrático, respeitar, não é, o comportamento individual de suas excelências, dos senhores ministros, mas isso não nos inibe de fazer uma apreciação crítica sobre a qualidade jurídica, ética, dessas decisões e desses encaminhamentos, porque isso mexe com o destino da nação como um todo e mexe com o melhor juízo que o povo deve fazer, né, da sua Suprema Corte, do seu Poder Judiciário. Então, veja, primeiro assunto, o Sérgio Moro tem contra ele uma série de representações dizendo que ele é suspeito. O que é um juiz suspeito? É aquele que sai da sua posição de equilíbrio entre as partes e passa a tomar a defesa de um dos lados, perdendo, portanto, a capacidade de olhar o assunto com a distância necessária, com a equidistância necessária, a sua predileção. Parece óbvio para todo mundo, nessa altura do campeonato, que o Sérgio Moro é um juiz suspeito. Só que esse recurso estava debaixo do braço do ministro Gilmar Mendes, respeitabilíssimo ministro, mas quer examinar o assunto, desde 2018. Ocasião na qual o Lula ficou preso, ocasião na qual perdeu os direitos políticos, tudo isso alterou a vida do povo brasileiro, alterou os destinos da nação brasileira e desde 2018 resolveu pautar hoje. Ok? Esse é um caminho. Declarada a suspeição do juiz, todos os atos que esse juiz assinou são nulos. É como, vou fazer aqui uma comparação com o futebol, se eu estiver sendo extenso, vocês me interrompam, por favor. Se eu jogasse o Corinthians e o Palmeiras, e, de repente, se descobrisse que o juiz desse jogo recebeu marcando pênaltis ilegais, etc., etc. Esse jogo é nulo. Tem que fazer outra partida. Portanto, tudo fica anulado. Isso vai ser julgado hoje. Ontem, para grande surpresa até dos advogados do Lula, sozinho, o ministro Fachin fez outra coisa. Mal comparando, ainda na linguagem do futebol, ele não anulou o processo. Ele pediu o VAR. Sabe como é o VAR? Tem ali o jogo está valendo, mas tem um lance polêmico. Então, o juiz faz aquele sinal com a mão e fala ali com o pessoal da televisão e vai para lá fazer o replay para ver se tinha impedimento, se foi pênalti, se foi bola na mão, mão na bola, etc, etc. Mal comparando, para o povão entender, nosso povo querido entender, não é? É o que o ministro Fachin mandou fazer foi um VAR. Ou seja, ele não anulou a sentença do Lula, não é? Ele não disse que o Lula é inocente, nada disso. Ele apenas disse... Ou seja, ele preserva a autoridade moral do Sérgio Moro, não é? E tenta preservar a autoridade moral do Sérgio Moro, mas diz que ele não era o juiz natural, que o juiz que tinha que examinar o assunto, 6 anos depois, mais de 50 recursos, de centenas de réus, o ministro Fachin entende, tendo já apreciado o assunto muitas vezes na direção oposta, que agora o VAR é que vai examinar o assunto. Ou seja, traz tudo para a Justiça Federal de Brasília. Hoje vai ser sorteado um juiz e esse juiz vai dar uma olhada no lance. Se o juiz entender que o lance foi correto, a partida segue e o Lula pode ser condenado novamente, e os recursos, etc, etc, etc. Se o juiz disser que não, aquele lance é anulado e começa tudo de novo. Em nenhuma circunstância o Lula foi declarado nulo. Esse, não é? É extremamente constrangedor que na pior crise social, econômica e de saúde pública e de relações internacionais da história do Brasil, a gente introduza o ódio, a radicalização política e reproduza o filme de mau gosto que já foi imposto ao povo brasileiro em 2018. Ou seja, o lulopetismo corrompido e hoje envelhecido e cheio de contradições, sendo a faca de ameaça sobre a sociedade brasileira do bolsonarismo boçal, que está destruindo a saúde do nosso povo, a nossa economia e o bom conceito do Brasil no estrangeiro. Eu acho que esses desdobramentos deveriam ser feridos só em 2022. Agora é hora de vacina e de socorro emergencial.
A gente vai colocar aqui na nossa conversa também o nosso companheiro de... trazer o Rodrigo Orengo para trazer mais elementos a essa nossa discussão. Rodrigo Orengo, boa tarde a você.
Muito boa tarde, aproveitando a sua experiência política eleitoral e até essa última análise que o senhor fez sobre o cenário eleitoral. Há uma análise feita em Brasília desde ontem, até um pouco curiosa, que é da possibilidade de benefício do presidente Jair Bolsonaro num cenário de polarização. Gostaria de saber se o senhor corrobora com essa avaliação e também perguntar sobre aquela possibilidade da frente ampla, chamada frente ampla, num novo cenário eleitoral, se seria possível com o ex-presidente Lula elegível.
Veja, os políticos só pensam naquilo, né? Nesse momento, a tragédia brasileira, social, econômica, de saúde pública, nós temos 300 brasileiros... de um dos mais importantes estados brasileiros, que é o Porto Alegre, porque não tem leito de UTI. Não é? Essa é a tragédia que está acontecendo. O Brasil está desenvolvendo variantes do vírus, que daqui a pouco aparece uma, porque o vírus está campeando frouxo, mas não temos tido eficácia para conter essa expansão. Daqui a pouco aparece um vírus que vai ser imune às vacinas. E a minha cabeça está nisso. Mas vamos fazer uma análise. Ali, quando acabaram as eleições de 2020, as eleições municipais, aparentemente, o bolsonarismo e o lulopetismo foram fragorosamente derrotados nas grandes cidades e capitais brasileiras. Essa foi a grande consulta popular mais recente que nós fizemos, fora das pesquisas verdadeiras ou manipuladas, etc. O que é que mudou concretamente na vida do nosso povo para que os analistas e os políticos façam essas análises dos efeitos tão imediatos, tão rápidos? As evidências que nós temos ali de 2020, são de que a sociedade brasileira, e não é para menos, cansada, machucada, não é? Sofrida como está por esse encontro terrível de miséria, de pobreza, de desemprego, de informalidade, de violência, não é? De lockdown, de tentativa de isolar as pessoas sem pagar elas o socorro emergencial. Enfim, é um caldo de cultura terrível. Então, essas pessoas, aparentemente, não estão dando centralidade à questão da política como os políticos e os analistas temos que fazer. É isso que eu penso que vai acontecer. Eu acho que é tudo muito cedo. Nas antecedências desse momento, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos que o bolsonarismo torcia pelo lulopetismo, porque aparentemente era a única condição que o Bolsonaro tinha de subverter, trazendo de volta amplos setores da sociedade brasileira que votaram aborrecidos com as contradições, para ficar numa palavra moderada, do bolsonarismo e da sua equipe trágica. Não é? Se será que isso é verdade? Recentemente, o Lula aparece numa pesquisa que vai na contramão de tudo mais, dizendo que é quem tem o maior capital político. O que eu acho prudente agora é que a gente force uma mão para concentrar nossas energias, né, na questão da vacinação, pressionar o governo, estabelecer aí uma alternativa de vacinação mais acelerada, financiar um programa de renda mínima de R$600 até o fim da pandemia. Eu estou propondo com muita responsabilidade que o governo crie uma contribuição de 1% sobre os patrimônios acima de R$7 milhões e que emita R$150 bilhões em títulos pré-fixados de longo prazo para o Banco Central resgatar, e isso é dinheiro suficiente para você atravessar até o fim, atingirmos 70% de cobertura vacinal, que pode ser o sinal que nós precisamos para dominar a pandemia. O resto, vamos esperar 2022, a gente emenda os bigodes. E isso quer dizer o seguinte, eu não participo... É o filme velho que eu vi em 2018. Ou o Lula não simulou que era candidato, judicializado, inventou que o Haddad era candidato, o Haddad dizia que o Lula era o candidato, enganaram o nosso povo, criaram o bolsonarismo por conta de antagonismo, 70% do povo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Sul, do Centro-Oeste, sabe, votaram no Bolsonaro, um cara completamente despreparado, com a vida pública caracterizada pela corrupção, pela roubalheira dele e dos filhos, e não é possível que a gente esqueça isso. Percebe? Eu acho que está tudo isso muito vivo aí, só não considero respeitoso que a gente discuta isso agora, quando a vida do nosso povo está pedindo nossa concentração no esforço da vacina e do socorro emergencial.
Ciro Gomes, gostaria muito de agradecê-lo, foi importante o que você disse agora no final, então você não vai mais participar de uma disputa política, você não vai como candidato à presidência da República?
Não, você entendeu errado, eu não participo, é de acordo com o lulopetismo. Nós precisamos derrotar o bolsonarismo boçal e construir um projeto novo. E eu vou cumprir a minha tarefa nessa direção. Não há nenhuma razão e nem eu tenho esse direito. Eu preciso ajudar o povo a organizar esse novo caminho, porque a solução para a tragédia do Bolsonaro não é uma volta ao passado do lulopetismo corrompido e envelhecido e contraditório. Pelo contrário, é criar uma ampla aliança nova de centro-esquerda que sustente um novo projeto nacional de desenvolvimento. Eu estou dedicado a isso com todo o meu entusiasmo e meu dever moral.
Agora sim, a gente agradece muito ao ex-ministro pela disponibilidade de tempo, pelos esclarecimentos e elucidações. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Forte abraço, obrigado.
Tchau, doutor Ciro.